Muito obrigado à representação da Confederação dos Agricultores de Portugal, à CAPA, ao Sr. Vice-Presidente José Oliveira, às Sras. Engenheira Anabela Pissarra e ao Dra. Florbela Leopoldo pela sua presença. Nós pedimos e convocamos para esta audição com o objetivo de ouvirmos, para além de já termos uma pequena nota enviada pela CAP com o seu contributo já escrito, mas para podermos estar nesta audição, poderem expor as vossas considerações sobre a proposta de lei 9312, no que diz respeito à inseminação artificial dos bovinos. E, como já sabem, como é habitual, há uma primeira intervenção da vossa parte, que pode ir até aos 15 minutos, 20 minutos, assim o entenderem. Depois há uma ronda pelos diferentes partidos que estiverem presentes na sala. Está o Partido Socialista, está o PSD, está o CDS. Poderá ser que ainda chegue a nível dos partidos para ouvir e questionarem a vossa posição. De forma que passava desde já a palavra à CAP para poderem referir o que entenderem sobre esta matéria.
Boa tarde a todos os presentes. Nós, em tempo oportuno, fizemos chegar aqui as nossas posições, que entendemos que deveriam ser consideradas. Verificámos aqui nesta proposta que a maioria dessas sugestões que na altura fizemos foram aceites. Apenas eu gostaria de colocar aqui duas questões, que são as seguintes. Portanto, há esta apresentação agora para regular a parte dos serviços de inseminação artificial dos bovinos e eu pergunto porque não todo tipo de inseminação, portanto, dos cavalos, dos ovinos, dos caprinos, dos suínos, apenas dos bovinos. Por outro lado, há aqui uma questão que também me levanta, uma questão que é a seguinte, refere-se aqui que um responsável por o médico veterinário não poderá ser responsável por mais do que 5 subcentros particulares de produtores. Eu acho que é um número, no meu entender, que poderia ser substancialmente superior, porque isto não tem assim um trabalho muito, muito significativo por parte do médico veterinário. E limitar a 5, isto implica que o produtor irá ter que pagar mais por esta prestação deste serviço. Se este serviço pudesse ser alargado a mais produtores, seria um serviço que o produtor iria ter um custo mais reduzido. Portanto, neste momento, eram estas as observações que eu gostaria de fazer neste momento. Não sei se a engenheira Anabela quer aproveitar para dizer mais alguma coisa.
Boa tarde a todos. Bom, nós oportunamente fizemos chegar a nossa posição no âmbito da CRAP, que foi onde tivemos acesso a este diploma. E uma das questões que temos, não sobre o diploma, que essas, o José Oliveira já exprimiu, e que também falámos no âmbito da CRAP, foi de facto a forma como discutimos este diploma. Nós só o discutimos por casualidade, porque fazemos parte da CRAP, nossa professora, e porque tinha a ver com a profissão. No entanto, isto era uma proposta de lei que na altura, e do formato com que estava, era extremamente prejudicial para o produtor, porque as primeiras versões impediam-no de realizar a inseminação artificial nos seus próprios animais. Isto para dizer que este diploma deveria ter sido discutido em sede do MAMAOT e depois na CRAP, devido à sua especificidade e devido à parte das profissões. Por acaso, a CAP faz parte da CRAP, porque senão seríamos confrontadas apenas agora com uma série de impossibilidades que este diploma iria trazer para a produção, neste caso é a produção bovina leiteira, que é a que mais utiliza este sistema. Mas na altura, também em sede de CRAP, embora não fosse, enfim, no âmbito dessa comissão, levantámos estas questões e, acima de tudo, levantámos também as questões ao jurista do MAMAOT presente, é porque não um projeto de lei chapéu para toda a inseminação, porque parece que só os bovinos é que têm inseminação artificial, todas as espécies o fazem. E estamos, no fundo, todos nós a gastarmos tempo a analisar um diploma que é muito redutor. E tem a ver só porque havia esta profissão. Aqui a minha colega Flor Bela poderá explicar isso melhor que eu. Portanto, acima de tudo, e felizmente, as preocupações da produção foram atendidas em sede CRAP, mas de facto isto devia ter sido um diploma que devia ter sido discutido no seio do Ministério da Agricultura, em sede própria, neste caso a de GAV, penso eu, e não só, devia ter sido discutido com a produção de outra forma. Eu penso que é mais esse que propriamente agora este formato, porque de facto este formato já contém muitas das, ou praticamente todas as críticas que formulámos à época, que foi no verão, em julho. Era só isto. Para além de, na altura, peço desculpa, temos também levantado um problema que não tem muito a ver connosco produção, que é algumas destas ações que aqui são descritas de médico veterinário, se não poderiam também ser feitas por engenheiro ou técnico com aquelas especificidades, mas isso já é algo que nos transcende, mas que deixamos à consideração. Ou outra profissão.
Muito obrigado. Não sei se a doutora Ana Bela, Flor Bela, pretende dar alguma informação complementar.
Só, de facto, acrescentar que relativamente ao processo de formação que é exigido neste diploma, a CAP, de facto, concorda com ele e, acima de tudo, achamos que uma novidade que existe neste diploma em relação ao que existia, a norma que existia atualmente, é a articulação com a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, a ANQEP, e a importância destes conteúdos estarem no Catálogo Nacional de Qualificações. Essa integração no catálogo irá permitir não só que estas competências sejam valorizadas num referencial mais amplo, quer para o produtor, quer para o agente que é um prestador de serviços. Exatamente, o agente de inseminação artificial que é um prestador de serviços. Achamos também que ainda neste âmbito da formação será importante que haja esta articulação seja bastante rápida, no sentido em que os conteúdos do agente de inseminação ainda não estão, de facto, atualmente no catálogo. Ou seja, não sei se posso entrar em pormenor, mas, de facto, os conteúdos são, no Catálogo Nacional de Qualificações, divididos em módulos de curta duração, 25, 50 horas, e, de facto, estes grandes módulos que estão aqui na proposta de lei ainda não estão expostos, de facto, como tal, no catálogo. Pronto, seria essa, entre aspas, a urgência e a importância de este processo seguinte seja célere. Era tudo. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se querem acrescentar algo mais nessa primeira intervenção. Assim sendo, daria a palavra aos diferentes grupos parlamentares que desejem inscrever-se. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar em nome do Partido Socialista por cumprimentar a CAP e dizendo que é como parceiro fundamental na construção deste processo, na audição e neste caminho que estamos aqui a fazer agora na especialidade relativamente ao regime de funcionamento dos subcentros. É importante que haja este diálogo aberto e que nos permita ir construindo aqui também o processo de elaboração deste regime e amadurecendo também opiniões e percebendo outros pontos fortes e os pontos fracos de alguns aspectos que estão nesta lei, para precisamente isto ser um espaço de trabalho e não ser um espaço de opiniões fechadas. E desde logo, começamos por registar o vosso contributo, que nos foi enviado e que nos chegou atempadamente, relativamente a esta lei, direcionado, dirigido muito para as questões da formação, e aproveitava por vos deixar uma questão, que já aqui hoje também foi levantada, que tem a ver com uma preocupação, que é o facto da DGAV poder ser entidade formadora e, ao mesmo tempo, homologar, ou seja, ter a vossa opinião sobre esta matéria, se isto é de facto funcional, se deve ser assim o quadro de funcionamento, porque pode misturar aqui algum conteúdo e misturar aqui algumas competências que não devem estar elas próprias misturadas. Depois, deixar-vos também uma questão e ter a vossa opinião sobre os centros de importação, que não têm uma regulamentação, que não têm um caminho definido à partida, e, portanto, há aqui um espaço ainda em aberto para se regulamentar, e que não é um aspecto de menos importância. Tem que ver com uma atividade que deve ser ela própria, não apenas por questões de higiene e segurança, de segurança, mas deve ela própria ser regulamentada e deve ter aqui um caminho também bem definido. Depois, registar também, deixar a nota de que, como aqui disse no início, porquê restringir isto apenas para os bovinos? Isso foi uma questão posta por todas as entidades que ouvimos hoje e, enfim, nós próprios também nos questionamos sobre esta matéria e, portanto, eu acho que aqui ainda há um espaço para um debate a fazer aqui neste espaço, neste fórum, onde temos que apurar algumas opiniões e a que temos que dar ouvidos também a alguns conselhos e alguns dos contributos e algumas das sugestões que aqui nos vieram deixar. Por último, deixar uma outra nota sobre aquilo que disse também acerca da responsabilidade do agente de inseminação ter a seu cargo apenas 5 centros e, portanto, com a preocupação de que isto pode inflacionar o custo para o produtor. Qual seria a medida razoável, ou seja, qual seria o número de centros razoáveis, de que forma é que encontraríamos aqui um número de centros ou um processo de gestão razoável para que isso não onerasse depois o produtor e não se inflacionassem os custos para o produtor. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também à delegação da CAP pelas informações que nos traz e dizer, sobretudo à senhora engenheira Anabela, que a questão aqui, nós estamos aqui a discutir isto exatamente porque isto tem a ver com estas profissões, porque senão isto não era assunto que estaria a ser discutido aqui na Assembleia da República, e creio que também é a discussão da inseminação artificial em bovinos exatamente por razões comunitárias, creio que não, é só por isso, não tem mais nada a ver. Porque eu estou de acordo, eu acho que deveríamos discutir em termos de aplicação de regimes, embora nesta parte técnica, porque isto é um documento muito técnico, que não me parece até que tenha, ou que devesse ser discutida a parte técnica aqui. Estou de acordo que devia ser discutido em termos de, entre o Ministério e as organizações de produtores e a Ordem dos Veterinários, eventualmente com outras entidades, até porque ver quem é que tem competências para a prática de determinados atos nesta matéria. A questão que aqui foi colocada por parte da CAP tem algumas questões que têm a ver com o aspecto da produção, mas eu gostaria de saber a vossa opinião, colocada há bocadinho pelo colega do Partido Socialista, a questão dos cinco centros por veterinário. Enfim, é uma limitação ao exercício da atividade económica por parte do veterinário, mas também é uma defesa, se calhar, para o trabalho dos veterinários, porque senão pode haver um excesso de concentração que, se calhar, poderá não ser muito desejável. Já agora gostaria de ouvir a opinião de quem está na produção, sobretudo quem está na produção, porque, evidentemente, se eu tiver maior concorrência que se estiver na produção, melhor é para mim, porque, com certeza, eu terei serviços mais baratos do que se tiver um excesso de concentração. Aliás, o que acontece, infelizmente, para a produção, no caso da distribuição, e agora no âmbito da Parca tem-se verificado que esse é o grande problema, é porque a distribuição de produtos alimentares para venda ao consumidor está na mão de muito pouca gente e, portanto, há aqui um problema bem mais complexo nesta matéria. Mas gostaria de saber a vossa opinião sobre isso e agradecer-vos basicamente as informações que aqui nos trazem e as opiniões que aqui nos deixaram sobre este diploma, para o qual nós gostaríamos de, na parte do CDS, mas creio que todos os outros grupos parlamentares teriam em todo o interesse, era se pudessem, para além do documento que já temos, que foi feito no âmbito da CRAP, se pudessem enviar um documento mais atualizado para esta discussão, porque nós estamos exatamente na discussão da especialidade, para eventuais melhorias ao diploma que temos em cima da mesa, que será a base, era importante termos o contributo de todos e, evidentemente, da CAP, se houver mais alguma coisa a acrescentar àquilo que já foi o contributo que, entretanto, apresentaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação da CAP. Lamentavelmente, por estarem duas comissões ao mesmo tempo, não me pôde ouvir, mas aquilo que foi a intervenção está gravado e tenho a oportunidade de ouvir as vossas considerações, e até porque já foi sugerido ou solicitado que enviassem documentação para nos podermos debruçar sobre ela, e no âmbito daquilo que é as propostas de alteração que faremos ao documento, incluir algumas dessas considerações. Também já foi dito que é um documento muito técnico, eminentemente técnico, que também dificulta aqui a nossa discussão neste órgão político. Eu julgo que há aí a matéria política pode-se prender com o facto da importância dos centros e para que é que estes centros servem, mas isso percebi que foi abordado na vossa intervenção, da possibilidade de centros para outras espécies e não só estes para os bovinos. E por isso aguardaremos aquilo que sejam as vossas considerações, no sentido de também promover ou propor aqui algumas alterações que nós já identificámos, que já foram referidas por entidades que ouvimos anteriormente e que certamente é preciso fazer.
Muito obrigado, deputado João Ramos. Dava agora a palavra ao deputado Pedro Lito, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da CAP. Eu acredito que seja desta vez que a gente vai conseguir arranjar um documento que todos vamos aprovar. Acredito. Face, enfim, aos comentários que foram feitos pelos meus colegas, eu confesso sinceramente que praticamente comum todos eles. Por isso eu não vou insistir nisto. As dúvidas que se me puseram foram estas. Eu não sei até que ponto uma diretiva desta natureza devia vir aqui à Assembleia da República. Tenho dúvidas, com toda a franqueza, que devia vir aqui. Mas há aqui um problema que eu gostava de vos dizer com toda a franqueza. Embora sendo um documento técnico, ele é político, porque ele tem implicações diretas sobre a vida das pessoas, sobre a vida das empresas, etc, etc. Por isso, aquela ideia de desprezarmos o documento porque ele é técnico, eu acho que é um erro grave, e tanto mais que, desde que ele tenha vindo aqui, nós temos obrigações de olhar para ele sob o ponto de vista político. Por isso, com toda a franqueza, face ao documento que vocês apresentaram, face, enfim, a tudo quanto foi dito pelos meus colegas, eu sinceramente ainda há esperança de poderem apresentar todas as dúvidas que eventualmente os meus colegas puseram, eu provavelmente também tenho uma delas. Se são 5, se são 6, se são 4, se são 3, nomeadamente em zonas em que a densidade é muito grande, o caso da Zona Norte, o caso da Zona Sul, em que há uma dispersão maior, sinceramente é um número que eu nunca consegui perceber bem. Posso, contudo, sinceramente dizer-vos uma coisa. Há aqui uma situação que também foi posta pelo meu colega Rui Duarte e que, sinceramente, me deixou aqui um bocadinho, enfim, que é aquela história de que a mesma instituição que eventualmente é formadora e simultaneamente certificadora, dá-me a noção que há aqui qualquer coisa que não bate bem. Isto também foi levantado pelas anteriores. Enfim, mas acho que isto já é uma repetição, todas as nossas, enfim, comentários são uma repetição ao que aconteceu, e acredito claramente que, face aos vossos documentos que vão mandar, que nós podemos enriquecer isto bastante. Porque a nossa ideia, com toda a sinceridade, não é tornar isto um documento estatizado, não era isso que pretendíamos. Pretendíamos que eventualmente houvesse uma regulação, com a qual estamos todos de acordo, mas que eventualmente não houvesse a parte da imposição. Mas, enfim, eu acredito claramente que nós vamos conseguir fazer aqui um documento em que haja uma unanimidade de todos, desde que venha a vossa ajuda e que já foi francamente boa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi a palavra aos nossos convidados para uma intervenção final, algum comentário que queiram fazer, por favor.
Relativamente à questão que o PS colocou e que o PSD também, e penso que todos abordaram essa questão, relativamente ao problema da entidade ser a entidade formadora, ser a entidade que homologa também. Bom, eu quanto a isto, aquilo que posso dizer é o seguinte, é que isto já se verifica há muitos anos, dezenas de anos que se verifica esta situação, e não tenho conhecimento que tenha havido qualquer situação que menos transparente, se assim se pode dizer, por ser este um modo de funcionar e de homologar, portanto, os técnicos para poder prestar estes serviços. Portanto, quanto a isto, não tenho nada a opor por aquilo que conheço no terreno ao longo, portanto, destes anos, dezenas de anos, que este processo funciona desta maneira. Relativamente à questão que também foi colocada por todos os intervenientes, de serem cinco e não poder ser mais ou menos, depende da região, enfim. Bom, eu pela experiência que tenho, porque sou presidente de uma associação que tem um subcentro e que o nosso médico veterinário dá apoio a 20 e tal subcentros. Importa dizer, porque às vezes não se tem esse conhecimento, de que hoje no setor leiteiro a grande maioria das explorações leiteiras já tem um técnico que faz a inseminação na sua própria exploração. Portanto, há centenas, umas centenas largas de explorações em que uma pessoa dessa exploração tem a formação adequada para poder prestar esse serviço e ter um subcentro privado. E, portanto, como eu digo, nós apoiamos mais de 20 subcentros. E isto permite que tenha um custo bastante reduzido. Se me perguntam, bom, mas o número ideal qual será? Será 10? Será 15? Será 20? Quer dizer, depende das explorações que cada técnico apoia. Se uma exploração tem um efetivo, por exemplo, de 250 vacas, é uma situação. Se uma exploração tem 50 vacas, a situação é outra, não é? Portanto, isto depende um pouco da realidade. Exatamente, exatamente. Portanto, era isto que eu tenho.
Posso só fazer uma pergunta para mim? Desculpe lá. Há aqui outro problema, mas isso nós é que temos de resolver, que é o problema das profissões, que é muito complicado. Pois, provavelmente, a gente diz o veterinário, outros dizem o engenheiro zootécnico, outros dizem, porque não, o enfermeiro veterinário, etc, etc. Mas isso é uma coisa que nós aqui depois é que teremos, eventualmente, de analisar. Mas há aqui uma coisa que todos nós achamos perfeitamente ridículo, que é aquela história do aspecto corporal, ou físico, ou não sei o que mais, que tem de ser, que achamos que robustez física. Eu acho, não sei bem como é que se pode pôr isso, mas isso, enfim, acho que é um bocadinho... Não sei, sinceramente, pronto, mas foi das coisas também, mas nós achamos tão ridículo que depois devemos nós resolver qual é o termo mais correto para pôr aqui, porque achamos, sinceramente, numa lei, uma coisa destas, acho que isto é absolutamente ofensivo, com toda a franqueza, porque não me parece que, enfim, que vá haver ali uma luta entre o pessoa, eu dizia, desde psicologicamente esteja preparado, não vá ter medo. Isso é que é o problema, um ensinador que não tenha medo, não se vai meter.
Para nós é difícil, tal como todos os elementos nos solicitaram mais contributos, obviamente que os podemos dar, mas já demos imenso ao nível da CRAP. Aliás, nós fomos até muito maçadores, eu acho, porque foi a única profissão que teve 4 ou 5 reuniões, porque nós estávamos sempre a pedir alterações e, de facto, já trabalhámos muito este diploma. E também referimos esse pormenor da robustez física, que também nos pareceu um bocadinho, enfim, redundante. Mas, de facto, nós, em termos da primeira abordagem que tivemos à proposta de diploma, até esta de proposta de lei, muita coisa foi mudada, felizmente, porque ele era muito mais redutor e, acima de tudo, impedia o produtor, o detentor, de fazer a sua inseminação dos seus próprios animais, além do seu funcionário, mesmo com curso e habilitações para isso. E, portanto, para nós este formato já está muito, muito trabalhado, muito melhorado. No entanto, reforçamos a ideia de que nos parecia mais útil uma proposta de lei de chapéu para toda a inseminação e todas as espécies, porque, de facto, ela existe. E isso também poderia ser melhorado depois com a importação e com outras características que não estão neste diploma propriamente dito. Mas não.
Só reforçar, de facto, a ideia relativamente à entidade formadora de GAV. De facto, como disse o Sr. José Oliveira, essa prática tem sido comum ao longo dos anos. Neste momento, creio que com a integração dos conteúdos do agente de inseminação no catálogo e permitir, não é que não fosse permitido no passado, mas neste momento fica um pouco mais claro esses conteúdos e que todas as entidades formadoras certificadas poderão promover essa formação. Eu creio que haverá maior oferta, especificamente neste tipo de curso, para os agentes, coisa que não havia no passado, era de facto só os centros do Ministério que promoviam essa formação essencialmente, mas que agora haverá uma maior abertura, que creio que será positivo. E em relação à formação do produtor, também, obviamente, que outras entidades formadoras já o faziam no passado e continuarão a fazê-lo.
Muito obrigado. Senhores deputados, antes de nos despedirmos dos nossos convidados, queria só acertar com os senhores deputados qual a calendarização que vamos ter para... desta sexta-feira para a próxima sexta-feira, se não virem inconveniente. Portanto, propostas de alteração passa até ao dia 1 de março, sexta-feira.
Discussão dia 5.
E a discussão no dia 5. Faz favor.
Qual é o limite que temos, doutor Ramos?
Como?
Para apresentar isto.
O limite. Não estou a perceber. O limite? Não há.
Não tem.
Então, eu penso sinceramente que, em vez de ser já, então, uma vez que vão apresentar, pediu-se para apresentarem até ao fim desta semana ou na próxima, foi o que se pediu, então sejam 15 dias. E acho que, enfim, era o senhor potencialista que olhava da lei para nós e acho que ele tem razão. Depois o trabalho grande vai ser deles.
2 semanas? PCP, CDS.
Também concordo, João.
Passava para 8. 8 de março. 8 de março, eu não sei, entretanto, se sai alguma festividade pelo meio, se não. Não temos nenhuma festividade. Não, dia 8 de março não pode ser. Dia 8 de março.
É o prazo.
Dia 8 de março não pode ser. O Bloco de Esquerda tem jornadas parlamentares a 7 e a 8.
Não, mas é o prazo da apresentação de propostas.
7 e 8.
É o prazo da apresentação de propostas.
8 é uma sexta-feira,
sim,
não é?
É o prazo da apresentação
de propostas. Não, então o Bloco de Esquerda tem. 12, é a segunda e terça-feira.
Dia 12.
Apresenta-se até 8, sexta-feira, está certo.
Dia 12 a discussão.
E se não puder ser?
Os jornais parlamentares do Bloco são 11 e 12.
11 e 12, portanto não pode ser a 12 a discussão. Podemos fazer na manhã do dia 13, mas depende depois do volume das propostas, não é? Podemos fazer da parte da manhã e eventualmente depois no final do plenário, se houver necessidade, prolongar-se a reunião pós-plenário e concluir isso. Muito bem. Em todo o caso, apontamos dia 8 definitivamente e dia 13 à condição. Muito bem. Muito bem, muito bem. Queria agradecer à CAP, Sra. Vice-Presidente, Sra. Engenheira, Sr. Doutor, muito obrigado pela vossa presença e pelos vossos contributos que também vão chegar. Muito obrigado pela vossa. Sr. Deputado, está encerrada a reunião.